We interrupt this program to bring you a special news bulletin.
لإحدى طالبات اللجوء.
Bem-vindos à Rua do Mundo, um podcast semanal sobre a atualidade mundial em português. Eu sou a Sofia Lorena, comigo estão a Ana Santos Pinto, o Bernardo Pires de Lima, a Susana Peralta e o Rui Tavares. Olá, vizinhos.
Olá.
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 Tudo bem?
Olá, vizinha.
Olá. Estamos aqui hoje com um podcast, uma Rua do Mundo um bocadinho diferente. Vamos olhar para 2020, fazer um habitual balanço, esperamos que interessante e surpreendente de alguma maneira. Portanto, em vez de arrancarmos pelos nossos pequenos destaques, vamos cada um vai escolher um tema que marcou o ano. E vamos já começar por ti, Ana, se puder ser. Tu vais-nos falar sobre o quê?
Eu vou falar sobre um tema que não é exclusivo de 2020, mas que marcou o ano, que é a luta contra o racismo, designadamente o movimento Black Lives Matter, que teve uma visibilidade muito significativa nos Estados Unidos, um pouco por todo o país e de diversas formas, mas que teve também uma internacionalização, não só no continente europeu, mas também um pouco por todo o mundo. Teve uma visão que eu achei particularmente interessante em personalidades do desporto, como foi o caso do Lewis Hamilton na Fórmula 1, na fase final da NBA, em que os jogadores estavam fechados numa bolha e discutiram sobre a não realização dos jogos e a não participação, porque achavam que a sua capacidade de lutar e de utilizar a NBA como uma plataforma para abordar questões de justiça social ficaria limitada, e neste caso o LeBron James foi uma das figuras de destaque. Tivemos também no ténis, no futebol, no hóquei, um pouco por todo o mundo do desporto. E esta questão da luta contra o racismo, e que está muito centrada na comunidade afro-americana, não é um exclusivo dos Estados Unidos. É, obviamente, uma questão que diz respeito aos direitos cívicos, no caso dos Estados Unidos, que diz respeito à desigualdade na garantia dos direitos, ao acesso à justiça, à questão da violência policial, à questão dos direitos civis e da segregação. Mas nós não podemos ignorar que a questão do racismo e o racismo estrutural está muito mais espalhado do que no caso dos Estados Unidos, está no continente europeu, está no continente africano, está no continente asiático de formas distintas. E este movimento do Black Lives Matter, que foi lançado em 2013, teve este ano a visibilidade com duas mortes trágicas, com o George Floyd, que é aquele vídeo que passou por todo o mundo, pelo assassinato da Breonna Taylor pela polícia no seu apartamento, e que teve depois uma expansão do ponto de vista mundial. E eu acho que esta é uma questão que nós temos que nos consciencializar, que é estrutural em muitas sociedades, designadamente nas sociedades europeias, e também em Portugal. E, portanto, este é um tema que, apesar de tudo o que aconteceu em 2020, eu gostaria de salientar e de olhar para ele como uma questão central e talvez uma pandemia nas nossas sociedades.
Susana, queres começar tu por comentar o destaque da Ana?
Estou de acordo com a Ana que o Black Lives Matter foi certamente determinante durante este ano. Eu diria que deve ter sido um dos poucos eventos assim, mundiais que acabou por nos distrair da pandemia durante algum tempo, não é? Que realmente foi duradouro e que teve repercussão em vários países do mundo e que levou muitas pessoas à rua em muitas cidades, e portanto isso mostra que continua a ser um tema muito importante para muitas pessoas e também para todos os países. E a verdade é que, como a Ana estava a dizer, nós em Portugal temos sempre esta ideia que somos um país especialmente, enfim, temos aquele mito dos brandos costumes ou do país que não é muito racista, mas a verdade é que há vários dados de comparações europeias em que os portugueses aparecem como especialmente racistas. E isso é, eu acho que é sempre interessante estes movimentos que vêm de fora, para às vezes também, enfim, provocarem alguma reflexão que seria necessária aqui em Portugal. E basta ver que também este foi o ano, já agora, ainda antes de entrarmos na pandemia, tivemos um episódio de violência policial grave contra uma negra, Cláudia Simões. Tivemos a morte do Yohura Omeniuk no aeroporto de Lisboa, e portanto é um país que ainda lida muito mal com aquilo que é diferente, e às vezes nós temos tendência em olhar sempre, por exemplo, para os Estados Unidos, é que país tão racista, mas a verdade é que Portugal também é um país racista. Eu acho que confrontarmos com isso é muito importante para conseguirmos, enfim, construir a partir daí alguma coisa, uma sociedade mais inclusiva e mais decente.
Rui, tivemos estes episódios em Portugal, manifestações também, por onde é que... O que é que pensas quando pensas neste movimento e em 2020?
Bem, houve muita gente a considerar, de certa forma, como excessivamente superficial e juvenil a forma como o movimento chegou ao resto do mundo, e em Portugal, inclusive, a comparar, de forma que no início me pareceu muito interesseira, a mobilização nas ruas, muito numerosa, de solidariedade com o caso do George Floyd, com a falta de mobilização na altura, mas de toda a gente, inclusive responsáveis políticos, em torno da morte do Yohura Omeniuk. E, portanto, gente que, de qualquer forma, não estava mobilizada por nenhuma das duas, por nenhum dos dois eventos, basicamente utilizava a primeira para dizer porque é que os jovens portugueses estão na rua por causa do George Floyd, e não por causa desta morte, acerca da qual ainda não tinha havido o jornalismo persistente que houve da Fernanda Câncio, da Valentina Marcelino, da Joana Gurjão Henriques, que nos permitiu saber muito mais ao longo do ano, mas basicamente como uma forma de dizer: não faz sentido que fora dos Estados Unidos, seja em Portugal, seja noutras regiões do mundo, estejam tantos jovens na rua. O que essa posição, do meu ponto de vista, não quis compreender, ou por uma falha de percepção, ou porque por interesse político não queria aceitar que se compreendesse, é que este movimento é global. E, de facto, o mais interessante, do meu ponto de vista, tanto no Black Lives Matter global, como já antes nas manifestações climáticas, as Sextas-feiras pelo Futuro, que também foi um movimento global de jovens e adolescentes, muitas vezes adolescentes muito jovens, é que a distância e a comunidade nacional específica em que a causa desencadeadora se passa, para eles, quer dizer muito pouco. Trata-se, de facto, de uma geração para a qual o racismo é inaceitável. Não a 100% em todas as gerações, mas uma geração em que, de uma forma significativamente mais vincada do que as gerações passadas, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Isso enche-me de esperança, porque eu acho que um debate que pode vir a aparecer no futuro, que é importante que apareça, é um debate sobre a erradicação do racismo. Em teoria, não há nenhuma razão para que um preconceito como um preconceito racial, e com as desigualdades que ele gera, não seja colocado sobre o mesmo escrutínio tenso que no passado superstições que hoje foram erradicadas e que eram muito importantes há 200, 300 anos.
Elas não foram especialmente erradicadas, não é?
Então, se tu pensares em superstições como, por exemplo, a caça às bruxas, eu claro que nisto tenho sempre o defeito de estar a ver a coisa na longa duração, mas era uma coisa que mobilizava mesmo milhões de pessoas em dois continentes, pelo menos, não é? E ainda hoje é muito importante em certas regiões do mundo. Todas as questões ligadas com a feitiçaria são mais, a nós parecem-nos muito estranhas.
Pois,
mas
por
existem.
Isso não foram erradicadas, era
esta. Ah, mas foram, não foram. No século XVIII, não foram erradicadas no mundo todo, mas foram erradicadas na Europa, foram erradicadas na maior parte do continente americano. E o que é mais interessante, do meu ponto de vista, é que foram erradicadas depressa. Ou seja, dois ou três casos célebres e uma mudança geracional muito vincada fizeram com que, em gerações sucessivas, já não fizesse sentido acreditar nas mesmas coisas. E se pensares, por exemplo, apesar de tudo no que há em relação à homofobia e ao preconceito homofóbico, a maneira como ainda há uma geração era impossível sequer pensar que fosse possível duas pessoas do mesmo sexo casarem, e hoje em dia se mudou muito, claro que a homofobia ainda existe, enche-me de esperança que, repara, as mudanças geracionais, quer dizer, 30 anos passam a ocorrer. Para nós parece-nos que as coisas são impossíveis. mas veremos daqui a 30 ou 60 anos, quando esta geração estiver em lugares de poder, o que é que isso poderá significar.
Bernardo.
Eu queria lembrar aqui alguém que ainda não foi lembrado, que é o ator Bruno Candé, que foi barbaramente assassinado, por razões que nós aqui já explicámos, e que levou a uma comoção, não sei ver se foi nacional, se foi circunstancial, se foi geracional, se foi até do seu ofício apenas, mas não foi silenciosa, pelo menos, não foi reduzida à nossa esfera privada ou às nossas redes sociais apenas. Teve uma manifestação pública, ou várias, teve indignação, mereceu repúdio de várias entidades, podia ter tido mais, podia ter chegado ao alcance do repúdio que manifestámos ou que o mundo manifestou em relação a outros casos semelhantes nos Estados Unidos. No caso americano é sempre muito, não sei bem o termo, mas tem uma dimensão de maciça, imediata. Aquilo é incontornável, e depois, quando tem o apoio público de figuras planetárias, é praticamente imbatível do ponto de vista de ações que se possam assemelhar. Agora, o que é importante aqui, eu acho que é nada disto ficar esquecido, nada disto ficar na nossa esfera de privada ou do alcance do vídeo do telemóvel e ganhar uma escala que obrigue as estruturas do Estado, as autoridades de investigação policial a reestruturarem, se for caso disso, haver uma responsabilização política, se também assim for, ou eventualmente até ter consequências eleitorais, como no caso norte-americano. Não é o fator determinante para o que aconteceu nas eleições presidenciais, mas tem impacto na mobilização em alguns estados ou até em algumas circunscrições que podem ter feito a diferença em alguns milhares de votos para um lado ou para o outro. E é exatamente esse o destaque que eu...
Exatamente, era o que eu ia dizer. Iria trazer, aproveita e vai. E continua assim.
Faço já aqui o gancho, porque acho que é incontornável que a eleição americana seja o destaque do ano, com consequências ainda por dirimir, mas eu queria olhar para ele muito rapidamente por dois ângulos. Um é pela vitória do Biden e outro é pela derrota do Trump. Não são necessariamente a mesma coisa, mas acho que trazem lições interessantes. A primeira, em relação à vitória do Biden, é que é possível que alguém anticarismático, sem um dom da palavra especial, portanto, contra os tempos contemporâneos, daquilo que parece ser exigível a alguém que vá para a primeira linha da política, consiga ganhar e consiga ganhar com uma vitória e com números e com uma mobilização, mesmo em tempos de pandemia, que bateu todos os recordes eleitorais. Tem uma mensagem que não é uma mensagem aspiracional, não é uma mensagem muito galvanizadora, é uma mensagem praticamente de arrumo da casa e, portanto, também é uma mensagem um bocadinho antipolítica dos tempos contemporâneos, mas foi suficiente. Tem que ser tiradas algumas ilações, exatamente porque se calhar não é preciso para ganhar eleições de ter a figura mais telegénica, a pessoa com a mais brilhante oratória e o programa mais extraordinário tirado da cartola. Do lado da derrota do Trump, parece-me importante porque parecia haver um certo fatalismo, e eu acho que o fatalismo é a antítese de um processo democrático, quer dizer, há sempre alternativas, há sempre soluções, que pessoas com um determinado tipo de autoritarismo no exercício da função, que consigam de tal maneira fazer da mentira a verdade, a nova verdade, não é? E portanto tem um campo completamente minado e estruturado que é muito difícil de desmontar com a realidade dos factos e com a verdade. E portanto era praticamente uma figura que se não fosse a pandemia, provavelmente iria, toda a gente apontava, para uma reeleição. Agora, é possível, com fórmulas que não são fórmulas mágicas, mas são fórmulas suficientemente pragmáticas, federalizadoras e mobilizáveis, de criar uma plataforma anti este tipo de políticos. Isso também é uma lição a tirar, ou seja, nas Hungrias da vida, nas Polónias e noutros sítios, é possível criar as plataformas com o máximo de pragmatismo possível, com a mensagem certa, com as figuras certas, para derrotar aquilo que parece ser uma continuidade fatal com que temos que lidar nos próximos anos, se não nas próximas décadas.
Ok. Rui?
Bem, queria pegar em duas coisas que o Bernardo falou. A primeira é o déficit de oratória e de motivações aspiracionais. Nós, logo a seguir às eleições americanas, tivemos aqui o David Simas, que nos dizia que a parte mais importante do Make America Great Again era o again, não é? Vocês, claro que se lembram desse episódio. Isso era importante no discurso do Trump. Basicamente, voltar a um mundo que ele apresentava aos seus apoiantes como antipoliticamente correto, um mundo em que as coisas eram simples para as pessoas como eles, ou seja, em que as hierarquias normais, raciais, sexistas, de tradição da América dos anos 50, digamos assim, seriam restauradas, simplesmente podendo os seus apoiantes comportar-se como se não tivesse havido evolução nas décadas todas subsequentes, os Estados Unidos não se tivessem a tornar mais multirraciais, mais paritários do ponto de vista do poder entre homens e mulheres e por aí afora. E, portanto, o again era o mais forte ali. Curiosamente, esta foi uma eleição de agains, ou seja, de regresso ao passado, porque o que o Joe Biden propõe é muito diferente do discurso de Donald Trump, mas é também um regressar ao passado. É dizer às pessoas, imaginem, isto de certa forma é aspiracional de uma maneira um bocadinho em surdina, imaginem voltar a um tempo em que não acordamos a pensar o que é que vai o presidente escrever hoje, imaginem voltar a um tempo em que não temos que pensar na política o tempo todo, imaginem voltar a um tempo em que, epá, o executivo, o presidente da Casa Branca é alguém que está lá e que é aborrecido e que é banal. Eu acho que isto não chega, ou seja, que as mudanças porque tem estado a passar a sociedade americana nas últimas décadas vão ter que ter uma resolução qualquer e que esta eleição com Joe Biden permite de certa forma adormecer essas mudanças, mas que elas são, ainda elas têm que ter uma resolução. E portanto provavelmente aqui a 4 anos vamos ter uma eleição com figuras mais aspiracionais, seja uma Kamala Harris, seja uma Alexandria Ocasio-Cortez do lado dos democratas, e sabe Deus o que é que os republicanos vão escolher, se é que não aparece de novo Donald Trump.
É o Trump?
Ou o próprio, sim.
Um Trump, ou outro Trump, uma Ivanka Trump, um Donald Jr.
Ou Ivanka Trump, pois, ou pai ou filha.
Eu muito honestamente não sei, porque passou-se tanta coisa nos últimos 4 anos que demonstra a complexidade da sociedade norte-americana, que daqui a 4 anos isto pode ser muito diferente. Eu acho que nos mostra que os Estados Unidos têm diferentes camadas. Os partidos, tanto democrata como republicano, vão passar por um período de recuperação, de reformulação. E figuras que hoje têm uma visibilidade, como é o caso da Alejandra Ocasio-Cortez, terão provavelmente pouca adesão nos Estados Unidos, no seu sentido mais global, enquanto Estado federal. E, portanto, eu acho que muita coisa vai acontecer nestes 4 anos. Foi um processo eleitoral estranho, não só pela pandemia, pela forma das campanhas, mas aquilo que eu destacaria é, de facto, este último fase, esta fase de aceitação, de recontagem, que é um processo que nunca tinha acontecido nos Estados Unidos em termos de posicionamento do presidente na forma como não aceita de uma maneira mais tradicional passar o poder, e isso também é inovador naquilo que é esta dimensão do processo eleitoral, e acrescenta mais uma camada nesta novela que tem sido as eleições norte-americanas de 2020.
Susana, já acabou a novela? Esperemos, sim.
Bem, por enquanto, quer dizer, acabou, enfim, já tivemos o Colégio dos Grandes Eleitores a dizer que era o Biden, e portanto à partida desse... O Trump agora vai ter que se calar, não é? Não vai continuar a dizer que as eleições foram ganhas ilegitimamente. Foram roubadas, como ele gostava de ter mandado a dizer durante muito tempo. Mas, quer dizer, apesar de tudo, é preciso... Enfim, vale a pena lembrarmos, não é? Que o Trump teve 70 e tal milhões de pessoas a votar nele, portanto, cerca de 5 milhões a menos apenas do que o Biden. Portanto, é muita gente a votar no Trump, ou seja... aquele projeto político, não sei se pode chamar assim, mas aquela pessoa representa uma certa visão dos Estados Unidos da América e representa um certo tipo de eleitores, e esses eleitores estão longe de ser uma minoria, e que no Senado ainda não sabemos se o Biden vai ou não vai ter uma maioria que lhe permita fazer aquilo que ele quer fazer, não é? Porque ainda estamos todos dependentes, estamos dependentes e pendentes daquilo que vai ser a corrida agora para os dois lugares no Senado que estão ainda em disputa na Geórgia, que vão ser durante o mês de janeiro, e essas vão ser verdadeiramente determinantes. E, portanto, enfim, eu tenho alguma... Quer dizer, é óbvio que é uma ótima notícia termos o Biden de volta, e, aliás, o Biden, em 2019, tinha feito um discurso na Alemanha em que tinha aquelas conferências internacionais sobre segurança, e ele tinha dito...
Conferência de Munique.
A Conferência de Munique, obrigada, Ana. Era isso mesmo. Tinha feito um discurso incrível, que está no YouTube, aliás, é um discurso que até contraria um bocado essa ideia que nós temos do Biden como uma pessoa um bocado, é verdade, não é assim um grande inspirador, mas aquele discurso é em si bastante inspirador, e há uma parte em que ele diz "We will be back, we will be back", e está a dizer isso no fundo aos seus aliados europeus, e a dizer esta América que vocês têm conhecido ultimamente, que é uma América que está de costas voltadas para vocês, vai acabar, "We will be back". E isso é uma mensagem muito poderosa, e é evidente que do ponto de vista da União Europeia é muito bom termos o Biden como presidente dos Estados Unidos. Mas pronto, mas a verdade é que ele tem um país partido para governar, e não sabemos ainda, dentro desse país que será sempre partido, ainda temos para saber se ele vai ter ou não vai ter o Senado do lado dele. Isso vai ser verdadeiramente crítico, e portanto eu acho que, no fundo, isto foi uma pequenina batalha que foi ganha, não é? Mas o cenário de destruição continua lá por detrás, e enfim, vai, e portanto a posição de uma certa maneira ainda vai no adro.
Muito bem, veremos em janeiro então como é que fica o Senado e como é que o Biden pega neste campo de batalha, neste país partido ao meio. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos dar uma voltinha pelo mundo e voltamos já a seguir.
Isto de procurar rádios de vários pontos do mundo tem destas coisas. Em Dali, na província de Yunnan, na China, encontramos esta estranha emissora online, alternativa e conceptual, chamada Shirley and Spinoza Radio, de que provavelmente Pequim não deve ter conhecimento. E com isto, regressamos à Rua do Mundo.
Bem-vindos de volta à Rua do Mundo. Estamos a fazer um podcast especial, Balanço 2020, e eu pedia-te agora a ti, Rui, que nos falasses do tema que vais destacar.
Bem, eu vou falar do Conselho Europeu de julho. Foi um Conselho Europeu considerado histórico por causa de uma chegada a acordo para um programa de recuperação e resiliência, e também para o normal plano financeiro multianual, portanto, dos 7 anos de orçamento da União Europeia, mas na verdade histórico mesmo foi um Conselho um bocadinho antes, em maio, no qual o princípio de que se iria emitir dívida da União, em nome da União, foi consagrado. E depois houve uma discussão mais ou menos teórica à volta de se aquilo seria o momento hamiltoniano da União Europeia, com referência àquele momento na história dos Estados Unidos em que a Federação passou a existir, a seguir à Constituição dos Estados Unidos. Antes tínhamos os artigos da Confederação e os 13 Estados que declararam a independência em relação ao Rei da Inglaterra. Era uma confederação e não uma federação. Com a Constituição e com o compromisso de que Hamilton se fez portador, os Estados Unidos emitiram dívida e pagaram a dívida que era dos Estados. E, portanto, esse é um sentido original de se imaginar como, do ponto de vista da dívida, uma confederação se torna numa federação. Isso é importante porquê? Porque as dívidas são depois pagas ao longo de gerações e elas, no fundo, dão início a formações políticas e constitucionais que têm que se adaptar ao pagar aquela dívida. Portanto, se a dívida é da União Europeia e tem que ser paga pela União Europeia enquanto tal, talvez uma maneira dos Estados não participarem no pagamento dela é a União Europeia tendo recursos próprios. Isso significa a União Europeia ter recolha de impostos, ter provavelmente novos impostos e ter também, a partir daí, mais margem de manobra política acerca de onde meter esse dinheiro. é isto hamiltoniano ou não? Ah, do ponto de vista de chegar à federação e pagar as dívidas todas dos Estados, não é. Do ponto de vista quantitativo, até que é, porque os Estados Unidos tinham 25 milhões de dólares para pagar na altura em 1790, que hoje seria à volta de 720 milhões de dólares em números de hoje, e o pacote que a União Europeia decidiu só para o Fundo de Recuperação e Resiliência é mil vezes mais do que isso. E claro, não temos 13 Estados, temos 27, com histórias orçamentais muito diferentes e sem necessidade de assumir a dívida toda deles. Mas, de facto, a União Europeia entra numa fase diferente a partir desta pandemia de 2020. É o tipo de catalisador histórico que obriga a vários tipos de adaptações, porque com ela já veio a discussão que nós aqui tivemos do mecanismo de Estado de Direito, e estamos a viver hoje, no dia em que estamos a gravar, um momento histórico em que, na mistura de pandemia e negociações do Brexit, de repente o Canal da Mancha está fechado por causa de uma nova estirpe de vírus, e portanto ainda antes da data do Brexit temos o Reino Unido isolado do continente em termos de transportes. O que nós vamos viver na próxima década é provavelmente uma aceleração de todos estes elementos, e a União Europeia, se ela se adapta, vai ser muitíssimo diferente daquilo que viveu na década de 2010.
Susana?
Pois, eu não tenho assim, sou menos otimista do que o Rui, eu acho que...
Genericamente, e neste caso em particular também.
Mas houve caminhos incríveis que foram desbravados em julho. Não, mas relativamente ao momento hamiltoniano, eu acho que faltam duas coisas. Uma delas é que a tua comparação da dimensão daquilo que é o pacote também, quer dizer, ignora que o tamanho do Estado, ou seja, aquilo que era a despesa pública no tempo da fundação da Federação Americana, não se compara com aquilo que é hoje em dia. Os Estados hoje em dia precisam, gastam muito mais dinheiro. O Estado cresceu enormemente.
Sim, mas isso também funciona nos dois sentidos, não é? Porque não temos 13 colónias a tornarem-se independentes do Império, temos Estados que já existem há séculos e que, portanto, já não tens propriamente que assumir a dívida de Estados, no caso francês, que vem desde o século XVIII,
claro, cada um destes estados tem uma presença nos mercados internacionais que lhe permite continuar a assumir uma parte da sua, enfim, assumir uma grande parte, na verdade, da sua dívida de maneira independente. Depois também é verdade que aquela dívida vem com um carimbo na testa, não é? Apesar de, obviamente, o dinheiro ser fungível, e depois isso é tudo, enfim, razoavelmente, se o dinheiro vem da Europa para uma coisa, quer dizer que tu podes gastar os teus próprios recursos para outra coisa, mas aquela dívida vem com um carimbo na testa. Aquilo só pode ser dado aos Estados para gastos no âmbito da recuperação económica. Bom, vem com um carimbo na testa, como sempre, no caso da União Europeia, suficientemente lato para permitir, apesar de tudo, alguma liberdade a quem o vai gastar. Mas depois, a mim parece-me que aquilo que verdadeiramente falta para haver uma mutualização da dívida na União Europeia são recursos próprios, porque aquela dívida vai ser paga por contribuições futuras individuais dos países para o orçamento da União e, portanto, vai sempre ser paga através dos recursos próprios do país. E isso é o que verdadeiramente falta para uma mutualização da dívida. Não tens uma verdadeira mutualização da dívida enquanto não houver um imposto europeu que permita aos governos cobrarem impostos sobre bases tributárias às quais, neste momento, não temos grande acesso por causa da mobilidade, designadamente das grandes empresas, de toda a indústria da otimização fiscal, que nós só conseguimos controlar de alguma forma se realmente houver um avanço nos impostos europeus. E esse é o elefante no armário, não é? Porque ele teve em cima da mesa, em maio, naquela declaração conjunta da chanceler Merkel e do presidente Macron, estavam lá os impostos europeus, e depois eles em julho acabaram por ser postos na gaveta. A ideia é que, quando tu avanças com a dívida, eventualmente no futuro, nestes processos negociais meios loucos da União Europeia, os impostos europeus vão voltar ao debate certamente nos próximos anos, e é fundamental que nós avancemos com eles, senão a mutualização da dívida fica sempre um bocadinho coxa. Mas eu estou de acordo com o Rui, o que aconteceu foi revolucionário, de uma certa maneira. Ou seja, nós andávamos há dois anos encalhados a decidir se o quadro financeiro plurianual da União ia ser 1,07%, 1,1% do rendimento nacional bruto da União. E de repente multiplicámos isso por 10 num espaço de meses. E, portanto, de facto, houve aqui uma dimensão da crise e uma constatação de alguns líderes europeus de que esta crise ou a União Europeia realmente conseguia fazer um papel de chegar aos povos com alívio, ou isso de alguma forma colocava em risco a própria natureza e a razão de ser política deste projeto de cooperação extraordinário que nós temos na União Europeia entre países soberanos. E de facto houve avanços que eram completamente inesperados, não só pré-pandemia, como nos próprios meses iniciais da pandemia, ou nas semanas, vamos dizer, em que a União Europeia começou por fingir que aquilo era um problema individual de cada país, mas depois lá se avançou. Portanto, é verdade que foi um grande avanço.
Bernardo, foi um momento verdadeiramente refundador. Como é que olhas para estas decisões?
Espero que sim, mas acho que precisamos de trabalhar, e acho que o caminho tende a ser esse, quatro dimensões. A primeira é aquilo que já disseram, que tem a ver com os recursos, e que é um debate tenso entre a esfera da autonomia dos Estados e aquilo que é delegado para a competência das instituições. A segunda tem a ver com competências da União Europeia, ou seja, para onde é que se vai afetar esses recursos em função daquilo que ficou para mim expresso como debilidades do funcionamento da própria União e da relação com os Estados, saúde pública, gestão de fronteiras. Acho que esses dois itens têm que ser considerados, seja no debate em sede da Convenção sobre o Futuro da Europa e, eventualmente, numa revisão minimalista, que não é assim tão minimalista, tendo em conta os temas, mas dos tratados. O terceiro tópico tem a ver com a transparência dos processos. Eu acho que há aqui bastante desequilíbrio entre aquilo que é o que se atingiu de transparência interna no Parlamento Europeu, uma subida também dos níveis de transparência dos processos de decisão e do comportamento dos titulares dos cargos na Comissão Europeia, e uma total ausência de transparência no campo do debate interno dentro do Conselho Europeu. Portanto, enquanto houver este desequilíbrio, nós não conseguimos passar para a quarta dimensão, que é fazer ver aos cidadãos, não são assim tão poucos, dos 27 Estados-membros, que a União está de boa saúde, tem as soluções para momentos de crise ou momentos de não crise, e está do lado das soluções e não continua a ser um anátema constante em redor de crises que agravam essas mesmas crises. E, portanto, nós precisamos de trabalhar estas quatro dimensões, sendo que a percepção que o resultado destas quatro dimensões resultar vai ditar o bom ou o mau funcionamento da União e, portanto, também da saúde democrática dos seus Estados-membros.
Ana?
Eu salientaria a visão a partir dos cidadãos. Ou seja, o que aconteceu no Conselho Europeu de julho, eu utilizei muito esta expressão da prova de vida, porque se a União Europeia não tivesse uma resposta que fosse visível no curto a médio prazo aos cidadãos, ela perderia exatamente essa legitimidade. O Conselho Europeu deixou também, o Bernardo falava na questão da transparência, e de facto o Conselho Europeu sempre teve um problema de transparência de processos, porque ao contrário de todos os outros órgãos do sistema político da União, não existe acesso do ponto de vista documental e, portanto, escrutínio público nesse sentido. Mas o que passou cá para fora foi uma divisão entre Estados, uma divisão naquilo que deveria ser a União e a resposta da União, e mais uma vez a questão da solidariedade. Aquilo que me preocupa é que nós podemos estar a acreditar nesta dimensão da refundação, e claro que o Conselho Europeu de julho abre porta não só à questão da mutualização da dívida, mas da questão dos recursos próprios, que hoje são limitados, já existem no Orçamento Europeu, mas são limitados e não estão diretamente relacionados com a questão da mutualização da dívida. Agora, se nós tivermos um problema de implementação do plano de resiliência e também do quadro financeiro plurianual, os cidadãos vão questionar esta refundação, porque aquilo que vale para os cidadãos é a resposta da União Europeia e a capacidade da União Europeia enquanto projeto político para afrontar aquilo que vai ser uma crise económica e social muito significativa, que tem esta dimensão que o Bernardo falava da saúde pública, tem a dimensão das fronteiras, mas vai também ter uma dimensão de disrupção social, e a União Europeia e os seus Estados-membros têm que estar preparados para isso. O Conselho Europeu e o resultado desse Conselho abre portas a um conjunto de instrumentos que, mesmo para os europeístas convictos como eu sou, foram surpreendentes, e surpreendentes pela positiva. Agora, a questão é como é que vai ser implementado e quanto tempo vai demorar a implementar. E é isso que eu acho que pode colocar em causa a legitimidade que os cidadãos podem atribuir a este processo.
Susana, faltas tu?
Pois, falto eu, não sei mais, já não estou agora aqui a ver o que é que mais aconteceu em 2020 que nós pudéssemos falar aqui na Rua do Mundo.
É difícil.
Mas pronto, não sei, aconteceu alguns nesta altura do ano, na verdade, o ano passado nós começámos a ouvir falar de um novo vírus, de uma nova infecção pulmonar na China, que na verdade foi no final de dezembro, e depois disso a nossa vida mudou radicalmente. E então esse é o nosso último destaque deste Rua do Mundo 2020. Esta pandemia, quer dizer, o que é que mais podemos dizer sobre ela depois de termos passado um ano inteiro a falar quase só dela, não é? Mas basta dizer que o FMI está agora a projetar uma contração da economia mundial acima dos 4%. Ora, em 2009, naquela que nós chamámos a Grande Recessão, cujo ano pior em termos económicos, na verdade, a nível mundial, depois há variações de país para país, mas a nível mundial, o pior ano foi 2009. E nesse ano de 2009, a economia mundial, quando nós olhamos para a economia mundial como um todo, praticamente ela não houve recessão. Houve uma recessão maior nos países mais ricos, foi uma crise que foi muito concentrada nos países mais ricos, onde a recessão foi mais ou menos em média um bocadinho acima dos 3%, mas o FMI está a estimar que em 2020 os tais países ricos vão ter uma recessão que vai chegar quase aos 6%. Portanto, estamos a falar numa recessão nesta parte do mundo onde nós nos encontramos, quase o dobro de 2009, e quando pensamos no mundo como um todo, muitíssimo maior, não é? Portanto, foi uma coisa completamente avassaladora, na verdade. A outra crise não tinha virado a nossa vida de pernas para o ar, não é? Nós agora estamos a preparar para viver uma época festiva sem nos encontrarmos com ninguém, fechados em casa com a nossa família nuclear, praticamente. Houve uma altura em abril em que se estimava que cerca de 90% da população mundial estava impedida de viajar de alguma forma, ou seja, com alguma espécie de restrição às viagens. E, portanto, isso mostra a dimensão verdadeiramente drástica, verdadeiramente mundial, daquilo que foi uma crise económica que nós nunca conhecemos. O PIB, na verdade, o PIB mundial nunca diminuiu tanto desde a Segunda Guerra Mundial, e a última vez em que houve tantos países em recessão ao mesmo tempo foi no século XIX. Portanto, estamos a falar de uma coisa que economicamente é, de facto, sem precedentes. Nós nunca vivemos uma coisa assim e estamos todos um bocadinho ainda, todo o mundo político e da política económica está certamente um bocado a patinar. O que é que eu acho que podem ser assim, os grandes ensinamentos deste ano? Em primeiro lugar, é que esta pandemia, que quando chegou se dizia que era o grande igualizador, que estávamos todos em pé de igualdade perante a pandemia, depois isso veio-se a verificar que era um enorme logro. Ou seja, que a pandemia traz dois grandes riscos, um risco de saúde e um risco económico, não é? Financeiro, e nenhum deles é igualizador. Portanto, há mais pessoas pobres e vulneráveis a morrer e há muito mais pessoas pobres e vulneráveis que perderam rendimento. Foi uma pandemia que mostrou, enfim, a fragilidade enorme das economias emergentes, apesar de todos os progressos que foram feitos nas últimas décadas nas economias emergentes, não tiveram possibilidades de gastar dinheiro como gastaram os países do Norte e países ocidentais, são os países mais ricos, e, portanto, vai haver um aumento de fome sem precedentes, quase 200 milhões de pessoas a mais com fome no mundo. Vai haver um retrocesso na pobreza, naquela pobreza extrema. As pessoas que vivem com menos do que 1,9 dólares por dia, vai haver um retrocesso que vai colocar a taxa de pobreza nos níveis que ela tinha em 2017, segundo as estimativas atuais. Portanto, estamos a falar de um retrocesso de 3 anos e nós já não tínhamos um aumento na pobreza extrema desde os anos 90, e, portanto, estamos a falar realmente de um choque económico absolutamente sem precedentes e que nós vamos demorar vários anos. Mesmo que o PIB recupere, ainda não se sabe quando é que ele vai recuperar o nível que tinha em 2019, eu julgo que nós, enquanto sociedade, vamos demorar vários anos a digerir isto e a pensar qual é que é o conjunto de políticas públicas que verdadeiramente nos podem a defender destes choques avassaladores.
Rui, queres dar-nos o teu olhar de historiador?
Eu não, quando isto tudo começou a sério, eu estava a dar aulas nos Estados Unidos sobre o século XVIII e sobre o terremoto de Lisboa, e a tentar explicar como é que um acontecimento, de certa forma, não é endógeno à nossa política e à nossa cultura, embora tenha certamente muitas ligações, pode provocar uma mudança de mentalidades tão grande que depois, de certa forma, os filhos desse acontecimento, e no caso do terremoto, os filhos desse acontecimento é um de que já falámos hoje, o Hamilton, mas em França o Robespierre, nasceram os dois no ano do terremoto, ali muito próximo, e a Maria Antonieta nasceu, aliás, um dia depois do dia do terremoto e acabou por perder a cabeça com o terremoto político que foi a Revolução Francesa mais à frente. Ou seja, como é que estes acontecimentos mudam a história do mundo? E eu estava a explicar aquilo na teoria. E depois, de repente, foi as férias do meio do período e eu não pude voltar aos Estados Unidos porque as fronteiras foram fechadas. E depois continuámos a dar as aulas por zoomião, não é como a gente diz? E eles, a seguir às férias, diziam: ah, agora nós percebemos do que é que estávamos a falar antes. Porque este é um acontecimento desse tipo. E acho que eles têm razão. Este é um acontecimento que, por causa de tudo o que vai provocar, é no fundo um acontecimento que acaba por motivar a imaginação cultural e política de uma maneira como só as guerras o motivam, sem ainda termos tido guerra. E, apesar de tudo o que acontece, há 100 anos a gripe espanhola, que provocou muito mais mortos, porque foi mais de 60 milhões, há quem diga 100 milhões, numa população que na altura era de 2 mil milhões do planeta, e agora temos 1 milhão e 600 mil numa população que é de quase 8 mil milhões. No entanto, este evento tem mais, do meu ponto de vista, terá mais consequências políticas e culturais do que a gripe espanhola no seu tempo, que apareceu mais ou menos disfarçada com o fim da Primeira Guerra Mundial. Nós já falámos aqui dos efeitos na União Europeia. Acho que houve umas previsões no início de que isto ia acabar com a globalização e com as organizações internacionais e, em particular, com a União Europeia. Eu acho que nada disso vai verificar. Estas organizações tornam-se mais necessárias agora. A OMS para prevenir uma próxima pandemia, já não com os mesmos instrumentos, mas mais reforçados. Uma globalização que, no fundo, não é já tanto dos transportes, mas é uma globalização muito mais forte e material. E tudo isto, daqui a uns anos, vamos ver a pandemia como um ponto de viragem em relação à humanidade, espero eu, no caminho para aquilo de que nós efetivamente precisamos, que é de um novo contrato entre humanidade, natureza e tecnologia.
Ana?
Bom, eu salientaria, por um lado, aquilo que a Sena falou em relação às desigualdades, mas, por exemplo, no caso das mulheres. Porque os trabalhos que se perdem, designadamente nos serviços, são trabalhos que afetam muito as mulheres. A questão do teletrabalho, do estar em casa, do cuidar da família, exige também muito e aumenta esta desigualdade. E também os indicadores de violência doméstica aumentaram significativamente. E, portanto, este era um dos pontos que eu gostaria de salientar em relação à pandemia. O segundo diz respeito ao acentuar de tendências. Do ponto de vista do sistema internacional, do ponto de vista da política internacional, o que nós estamos a assistir é um acentuar de tendências pré-existentes e não à criação de dinâmicas particularmente novas. E, finalmente, a última coisa que eu gostaria de salientar é a mudança da percepção de segurança. É porque aquilo que muda a nossa vida, aquilo que nos fecha em casa, aquilo que limita o nosso acesso àqueles de quem gostamos, aquilo que mata aqueles de quem gostamos, não foi uma guerra tradicional, não foi um conflito tecnológico, foi uma pandemia, foi uma doença muito parecida à gripe que temos durante anos seguidos e que simplesmente nos fechou em casa, impediu os nossos filhos de irem à escola, impediu-nos de ver os nossos familiares mais velhos. E, portanto, a percepção de segurança, a militarização, a forma como nós pensámos a proteção das sociedades e dos Estados não estava nada preparada para uma ameaça desta natureza, apesar dela ser anunciada há muito pelos relatórios do ponto de vista da segurança internacional. Mas hoje a nossa percepção de segurança é se alguém ao nosso lado tosse ou se nós tocamos num sítio sem lavar as mãos. E isto muda tudo. E isto muda a mentalidade das nossas crianças que querem ir para a escola e querem ter esta convivência, mas ao mesmo tempo têm medo de brincar e nós temos medo de dar um abraço a alguém, como sempre fizemos. E isso eu acho que é uma mudança que vai ficar, do ponto de vista estrutural, nas nossas sociedades e nas gerações vindouras, que tem muito mais de societal do que de política internacional.
Claro. Bernardo?
Só para reforçar, já foi quase tudo dito, que tem a ver com talvez três dimensões muito rápidas. A primeira, não considero assim, e diverge um bocadinho, como um momento quase fundador mas um momento acelerador de coisas que já existiam. A primeira até tinha a ver com a digitalização. Nós hoje em dia temos uma digitalização no ensino maciça e tivemos que nos adaptar e ajustar e ir correr atrás do tempo. Digitalização das comunicações também já existia, mas hoje muito mais. Eventualmente da digitalização política também. Hoje os fóruns transformaram-se em fóruns, e isso tem perversidades, não é? Tem lados bons de afetação de recursos, fica tudo mais barato, rapidez dos processos, mas desumaniza um conjunto de atividades que precisam de humanismo e precisam de contacto físico e de frente a frente. Portanto, eu acho que tudo isso ainda está bastante por perceber os efeitos perversos dessa excessiva digitalização, chamemos assim. A segunda tem a ver com um processo que não é de fim da globalização, como nós sabemos, mas de alguma desglobalização que pode levar a maior integração regional. Isso já é visível no quadro europeu, já está a ser visível no quadro asiático, como já era noutras dimensões, nomeadamente comerciais, em várias regiões. Aqui o que acelera é a necessidade de, numa escala mais manejável, mais, digamos, até confiável, encontrar recursos e posições de cooperação bastante mais pragmáticas. Portanto, integração regional aprofundada. A terceira tem a ver sobre a valência, a validade, a pertinência e a capacidade de dar resposta rápida dos modelos sociais, nomeadamente daqueles que têm isso como matriz fundacional, no caso das democracias, a almofada de segurança social, o Serviço Nacional de Saúde, o sistema educativo, tudo isso está sob uma pressão enorme e é também, no caso das democracias, que servem esses instrumentos e que são servidos por eles, que têm que dar uma resposta e saber se eles têm uma validade no tempo ou limites na sua ação. E, portanto, em último caso, também é a própria democracia, a sua saúde, que está em xeque.
Muito bem, nós voltamos já. Vamos fazer mais um pequeno intervalo, mais uma voltinha pelo mundo. Até já.
Mais uma pequena volta pelo mundo para ouvirmos um bocadinho de música pop, muito colorida, diretamente de um dos pontos da Europa que mais inspira os tons sombrios.
Iubim Transilvania. Iubim música bună. Radio Transilvania.
Simți música. Simți diferența.
Confesso que estava longe de imaginar que a rádio da Transilvânia passava pop e não música de órgão de tubos, que, atenção, era uma rádio que eu ouviria de certeza. Voltamos à roda.
Olá, bem-vindos de volta à Rua do Mundo. Para acabarmos este nosso olhar para 2020, vamos olhar para coisas que destacamos pela positiva que aconteceram este ano, muito rapidamente. Ana, queres começar tu?
Bom, eu vou admitir que tive muita dificuldade em encontrar uma coisa positiva, e principalmente positiva no contexto da pandemia. Então, o que é que eu encontrei? O encerramento do zoológico de Hong Kong, por razão da pandemia, por confinamento, levou ao acasalamento de dois pandas gigantes de forma natural pela primeira vez em 13 anos. E eu aconselho toda a gente a ver o vídeo mais fofinho que existe, de dois pandas que, olhando em seu redor, e não tinham ninguém a olhar para eles e a cobiçar a sua fofura, decidiram fofunhar-se um com o outro, de uma forma muito, muito querida. E, portanto, a pandemia teve algo de bom. Acasalou pandas, fez amor entre dois bichinhos que têm imensa dificuldade em procriar, são, aliás, das espécies mais vulneráveis do mundo, e a privacidade resulta neste momento único da natureza, que em Zoo, dois pandas acasalaram de forma natural.
Muito bem. Bernardo, queres seguir tu?
Não vou falar de pandas, mas vou falar de cultura, porque eu acho que, para além dos médicos e dos enfermeiros, a cultura também nos salvou ao longo do ano. E, portanto, a minha homenagem a cinco autores de cultura que eu consumi bastante ao longo do ano, e vou destacar aqui dois documentários, dois discos e um livro. Os dois documentários, um é dos Beastie Boys, Beastie Boys Story, do Spike Jonze. O outro é o do o Idiot Prayer, do Nick Cave, que é um concerto a solo lindíssimo em Londres, que saiu há pouco tempo. Os dois CDs são do Dino Santiago, Crioula, que é um disco extraordinário, e o último do Bruce Springsteen, o Letter to You, que é um dos meus ídolos, e é a reunião da Street Band, desde a primeira, desde 2014. O livro é para um livro que eu acho que é talvez o livro mais informativo, mais analítico, sobre a polarização na América, mas podia ser transportada para outros locais, que é o do Ezra Klein, Why We're Polarized.
Muito bem. Susana, tu queres-nos falar de coisas diferentes, não é?
Sim, eu queria só destacar que, apesar de ter sido um ano também mau para as mulheres, como a Ana já disse, na verdade houve alguns progressos para as mulheres. Um dos progressos é que chegámos a 25%, ao nível mundial, de 25% de representação das mulheres em parlamentos. Temos neste momento 25 mulheres chefes de governo ou de países, incluindo a reeleição extraordinária e inspiradora da Jacinda Ardern na Nova Zelândia, que foi recentemente. E temos também a Kamala Harris, pela primeira vez uma mulher na Casa Branca, como vice-presidente. E outro aspecto que gostava de destacar foi que na Escócia votaram o fim da pobreza menstrual e, portanto, a partir deste ano, nenhuma mulher na Escócia vai ficar sem acesso a produtos menstruais por falta de recursos financeiros, e isso, enfim, é uma vitória das mulheres, uma pequena, mas lá chegaremos.
Rui?
Bem, para mim, a melhor coisinha deste ano, e que espero se torne uma coisa bastante melhor ainda no próximo ano, é o caso que no Tribunal Europeu de Direitos Humanos iniciaram 6 adolescentes e jovens portugueses, a Cláudia, a Mariana e o Martim Agostinho, a Catarina Mota e o André e a Sofia Oliveira, de certa forma dando corpo a uma ideia de uma doutoranda portuguesa de direito em Londres, chamada Rita Mota, e que basicamente parte deste princípio. O que está a acontecer com a inação governativa em relação às alterações climáticas, ou com a falta de ambição nas metas de combate às alterações climáticas, é um caso de discriminação por razão de geração, ou por razões etárias, e portanto uma violação de direitos que estão protegidos na Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Pode ser um caso difícil, casos semelhantes já falharam até agora, mas eu estou em crer que o direito europeu, seja o do Conselho da Europa, seja, se este caso falhar aqui, no Tribunal de Justiça da União Europeia, nos possa vir a dar uma boa notícia no ano que foi, claro, ele todo, de principalmente mais
notícias. Notícias, muito bem. Agora falo eu, muito rapidamente, há bocadinho o Bernardo estava a dizer que a cultura, e como a cultura também nos salvou um bocadinho este ano. Eu, a tentar pensar em coisas boas, ocorria-me uma que é muita gente a perceber a importância da informação, do jornalismo, dos jornais, e acho que isso, de certa forma, também... Não é que, enfim, que as consequências sejam já muito visíveis, mas são, em parte, há jornais até em Portugal, com o aumento das assinaturas digitais, já bastante relevante. E pensando naquilo que percebemos que nos faz, como a informação nos faz falta, como o jornalismo nos faz falta, queria destacar muito rapidamente o LuandaLeaks, que é daquelas coisas também que já parece que foi este ano, foi em janeiro, aliás, foram estas, aconteceram várias coisas inesperadas muito rapidamente no início do ano. E, portanto, lembrar esta investigação jornalística feita pelo Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação, que em Portugal inclui o Expresso, que nos trouxe, enfim, estes jornalistas analisaram 715 mil ficheiros para denunciarem aquilo que em parte já sabíamos, mas que julgo que não se imaginava na dimensão e em parte da forma, a forma como, basicamente, como a Isabel dos Santos fez fortuna a partir da exploração dos dinheiros públicos angolanos, a partir da Sonangol, esquemas de corrupção, ligações a empresas portuguesas, a escritórios de advocacia e consultoras, enfim, aquilo que já sabíamos, mas mais ainda. E agora, peço-te a ti, Marco António, nosso produtor, que olhe para 2020 e nos diga algo positivo.
Uma vez sem exemplo, eu também dou voz neste podcast, e falaste do jornalismo em particular, eu falo da comunicação em geral e das pessoas que nos entraram pelas casas adentro a falar desta pandemia. Foram muitos, muitos deles sabemos os nomes, em posições acima de tudo de poder e de liderança, sabemos os nomes, por exemplo, do Dr. Tedros Adhanom, da Organização Mundial de Saúde, do Dr. Anthony Fauci, inúmeros chefes de Estado e de Governo, por cá a Diretora-Geral de Saúde, Saúde, a Ministra da Saúde, o Secretário de Estado, alguns, não muitos, médicos falaram connosco sobre a pandemia, muitos comentadores, muitos comentadores, e de todos eles sabemos os nomes. A melhor coisinha de 2020 para mim foi toda e qualquer pessoa que teve de olhar esta pandemia de frente, teve que lutar contra ela. Felizmente, muitas delas ganharam essa batalha, infelizmente algumas perderam, e a melhor coisinha de 2020 para mim são todas essas pessoas de quem não sabemos os nomes, mas que tiveram de olhar esta pandemia pela frente e continuam a ter de olhar para esta pandemia de frente e combatê-la.
Obrigada, Marco. Nós despedimos-nos, para a semana voltamos com um programa também especial, vamos olhar para 2021. E esperemos que voltem connosco. Eu lembro só que a Rua do Mundo é o nome de uma antiga rua do centro de Lisboa, da Rua da Misericórdia, uma rua por onde todos os dias passam muitas pessoas de muitos lugares. E por hoje é tudo, por esta semana é tudo, até para a semana na Rua do Mundo.
Como disse a Sofia, de certa forma já fechámos as contas a este 2020, mas ainda temos mais um programa neste ano, só que já a olhar para o próximo, 2021. A Rua do Mundo é um programa de Ana Santos Pinto, Sofia Lorena, Rui Tavares, Susana Peralta e Bernardo Pires de Lima. Como sempre, esta Rua do Mundo esteve espalhada por várias ruas diferentes, por várias casas diferentes. Mais uma vez houve gente a gravar dentro de roupeiros. Isso bem reparou até a mais jovem vizinha da rua, a Simone, fez uma aparição especial neste episódio. Eu, Marco António, produzo e edito A Rua do Mundo. A imagem oficial do podcast é da autoria de Vera Tavares e esta canção chama-se Valt, do Somersault. Pode contactar a equipa do programa pelo e-mail podcast@ruadomundo.com e não se esqueça, se gostou, recomendo aos seus amigos que visitem também a Rua do Mundo.